Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia. Chegou a sexta-feira, 8 horas e 13 minutos. Está no ar o Gaúcha Atualidade, desse dia 22 de outubro de 2021, sem sol em Porto Alegre. Nada, só nuvens. Agora no céu da capital gaúcha, a temperatura é de 17 graus. Vamos às notícias importantes dessa manhã. Economia, o furo no teto de gastos e as suas repercussões no mercado, também nos juros e na inflação a médio prazo. E a debandada de secretários do Ministério de Paulo Guedes, depois dessa chamada licença para o furo no teto de gastos. Esse é um dos temas principais do programa de análise da Giane, da Rosane, dos nossos entrevistados também. Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, Giane e ouvintes. Esse, claro, é um dos nossos principais assuntos, porque esse furo no teto, essa confusão na área econômica, derrubou 4 secretários da equipe do ministro Paulo Guedes. É uma implosão da equipe econômica. E, claro, isso traz um problema político para o governo. Eu quero falar também de uma notícia ruim para o Rio Grande do Sul, infelizmente. Eu acreditei muito que Santa Maria ganharia a escola de sargentos, mas infelizmente a vencedora foi Recife.
Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane e ouvintes. Hoje eu tô na mesma de ontem, tá? Esperando só pela abertura do mercado para saber como é que a Bolsa e o dólar vão continuar reagindo a essa situação fiscal que nós enfrentamos no país, a aprovação nessa manobra do limite do teto de gastos, mas principalmente... O mercado, os investidores, o setor econômico no geral, o setor produtivo, sem saber exatamente quem está comandando toda essa situação. A debandada no Ministério, o silêncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante todo o dia de ontem, isso aí gera uma grande cautela, uma grande expectativa, e nós veremos certamente novas mudanças hoje no mercado financeiro, novas repercussões. Enquanto isso, o governo federal está tendo que pagar mais para os investidores... que para comprarem os seus títulos, pelo Tesouro Direto, uma forma de investimento que nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo. Quando acontecem situações assim, aí os juros, as taxas ficam mais elevadas, acaba sendo uma oportunidade para investidores. E, aliás, tem taxa do Tesouro Direto que voltou para perto do patamar do impeachment de 2016, para a gente ter uma ideia de como está a cautela dos investidores. E para fechar, uma boa notícia local, um investimento aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, um empreendimento. E o interessante do empreendimento é que ele será construído só a base dele, com investimento de 50 milhões de reais, mas para receber várias outras empresas que ampliarão esse aporte financeiro.
São muitos assuntos, especialmente pelo viés da economia. Tem ainda o presidente Jair Bolsonaro prometendo auxílio aos caminhoneiros e dizendo que a conta vai somar mais de 3 bilhões de reais. Ele tinha falado do auxílio diesel também, sem falar de valor e também de onde sai esse dinheiro, de onde sai o aporte para o auxílio diesel. Enquanto o ministro da Economia ficou quieto, Giane, o presidente fez a sua tradicional live, quinta-feira à noite. E aí, ironizou o mercado, disse que o mercado fica nervosinho.
É, pois é. Nervosinho, mas com muitos outros impactos e consequências desse estresse. Realmente, o mercado fica estressado, o investidor fica estressado, tem medo de calote, tem medo de inflação, tem medo de juros. Eu também ficaria nervosa, né? Aliás, eu estou um pouquinho nervosinha também, né, Andressa? Outra questão importante, né? O ministro da Economia chegou a cancelar a participação no evento, tá? Ele estava previsto uma palestra dele, num evento ontem à noite, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, uma entidade bem importante, nacionalmente. Estava previsto, estava anunciada a participação dele e ele cancelou logo depois que saiu o comunicado das exonerações, das saídas dos secretários do Ministério.
Agora são 8 horas e 17 minutos. Esse é o Gaúcha Atualidade com Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga e também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. A partir de hoje nós temos um novo parceiro aqui no programa para falar com o Cleocum. E eu fico bem feliz com essa parceria. Vocês também, tenho certeza, gurias, do Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Muito bem-vindos ao Gaúcha Atualidade, bem-vindos a esse espaço da Rádio Gaúcha. E o Cleocum vai falar com o Hospital Mãe de Deus daqui a pouquinho aqui no programa. Muito bem-vindos e um abraço a toda a equipe do Hospital Mãe de Deus, que trabalha incansavelmente aqui em Porto Alegre, também sendo mantenedor em hospitais do interior do estado do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento de pandemia. O nosso abraço a todas as pessoas, os colaboradores que formam o Mãe de Deus.
Ah, que boa notícia é essa, porque a gente aqui gosta muito dos nossos parceiros comerciais, né? E o Mãe de Deus tem um trabalho de excelência que vale a pena. Eu me sinto muito honrada de ter o Mãe de Deus entre nós novamente.
É bom, bom demais. Bem-vindos. 8 horas e 19 minutos, nós vamos adiante na sequência para falar, Rosane, de um evento que vai acontecer aqui em Porto Alegre a partir de segunda-feira e que vai debater discriminação, preconceito de todos os tipos, mas foco também no preconceito racial, Rosane.
E no judiciário, né? Porque nós temos no judiciário do Rio Grande do Sul muito poucos juízes negros. Mas o evento que nós teremos na segunda-feira não é focado especificamente nesse tipo de discriminação, mas também em outros tipos de discriminação, Andressa.
Nós vamos falar disso na sequência aqui no Gaúcha Atualidade. 8 horas e 19 minutos. Ainda sobre mudança no teto de gastos, o Senado acena que, ok, vai viabilizar. A tua análise política, Rosane, a gente tem falado bastante sobre a economia, mas são dois temas completamente ligados, dois vieses completamente ligados, economia e política nesse caso.
Antes de mais nada, é preciso dizer, Andressa, que nós precisamos de um programa social. Às vezes os ouvintes até perguntam aqui, vocês são contra o auxílio, contra os R$400? Não, claro que não, se a gente pudesse.
Gostaria que fosse mais até, né?
Porque se o país tivesse condições, um programa social deveria ter um valor suficiente para garantir uma vida digna para as pessoas. O problema é que a gente diz isso é um chavão, né? Mas o dinheiro não dá em árvore. Então é preciso ter o dinheiro. E se o governo se meteu nessa encrenca agora, de ter que furar o teto ou achar subterfúgios, porque mudar, às vezes assim pode parecer, não se fura o teto, apenas muda lá na lei o que é enquadrado como teto e se resolve com o famoso jeitinho brasileiro, não vai resolver esse problema lá na ponta, que é de maior endividamento, com essa situação toda, causar mais inflação e tirar com uma mão o que deu com a outra. Então essa é a preocupação, não é que a gente seja contra um auxílio robusto, um auxílio para as pessoas miseráveis e tem muita gente passando fome. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Qual é a preocupação agora? É que o governo anunciou sem ter indicado a fonte, criou toda essa instabilidade no mercado, provoca inflação e tem um contorno que é eleitoreiro nisso. Porque são programas que ele está anunciando para até o final de 2022. Não é uma política pública permanente. A política pública permanente é o Bolsa Família, que só vai mudar de nome. Vai se chamar Auxílio Brasil, vai ter um aumento para todas as faixas, porque o Bolsa Família hoje é pago. Quem ganha menos ganha um pouco menos de R$100, quem ganha mais ganha um pouco mais de R$500. Todo mundo vai ter 20% de aumento nessas faixas que recebe. E quem fica em menos de 400 vai ganhar o complemento. Só que o complemento é temporário. Então nós temos uma situação que há uma necessidade de se criar um programa social, mas ele foi, apesar de ter tido todo o tempo do mundo, foi criado meio de afogadilho. E teria outros caminhos. Por exemplo, por que não se tira das emendas parlamentares? Ah, mas aí os deputados e os senadores vão chiar, não querem. Então, nas emendas não se mexe. Se aumentou muito o orçamento militar, por exemplo, né? Será que era necessário? O governo não se empenhou na aprovação das reformas. Aí vocês podem me dizer, mas quem tem que aprovar as reformas não é o governo, é o Congresso. Sim, é o Congresso. Mas o governo que tem uma base, que botou o Centrão para dentro, deu tudo o que o Centrão queria, cargos, postos importantes, não se empenhou na votação das reformas. A única reforma aprovada até agora qual foi? A da Previdência. E ali tem muito mais a ver com o esforço que fez na época o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do que um empenho do governo. Só que as outras reformas continuam paradas. As privatizações que o ministro Paulo Guedes prometeu também não deslancharam. Tudo bem, nós tivemos um ano de pandemia que foi atípico, estamos no segundo ano de pandemia também atípico, mas tem muita coisa que seria do governo e da sua base no Congresso e que não foram feitas. Então nós vivemos uma situação difícil e não dá para a gente achar que o dinheiro cai do céu. Então é fácil prometer, vamos aumentar o número de pessoas no Bolsa Família, que agora vai se chamar Auxílio Brasil. Dá um auxílio de 400, ontem não tinha ficado claro qual é o valor, mas essa é a ideia, os mesmos 400 para os 750 mil caminhoneiros para compensar o gasto, o maior aumento do diesel, né, o gasto com diesel. Mas e se o diesel continuar subindo? Está se criando uma bola de neve. E essa bola de neve tem um custo lá. Seria tão bom se pudesse, né, dar não só para os caminhoneiros, dá para também para os taxistas, para os Uber, para os ônibus, que é transporte coletivo, afinal, mas não tem dinheiro para isso. Então não é uma questão de simplesmente ter vontade de ajudar. Se dependesse de mim, seria R$1.000, no mínimo.
É, a gente sabe a necessidade pela qual as pessoas estão passando, mas falamos desde o início, né? É uma questão de equilíbrio, todos os fatores que são importantes aqui. Economia, a fome das pessoas, né? Eu falava mais cedo com o Macedo no Gaúcha hoje, Rosane, que esse é um programa que nem devia estar sendo feito já no último ano, né? Na reta final de governo. Devia ter sido pensado antes, feito antes. Aumentado antes esse valor e não agora quando falta um ano para a eleição e com um valor mais justo, se possível fosse, né? Mas aí tem os outros fatores que precisam ser equilibrados. Vamos adiante com a pauta que a gente anunciou há pouco, que é o fórum que vai debater discriminação. É o 5º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, que começa na segunda-feira. E por isso a gente traz aqui ao programa a juíza Karen Villanova Batista de Souza, que é da Vara do Júri aqui de Porto Alegre e uma das organizadoras desse evento. Juíza Karen, bom dia.
Bom dia, obrigada por me receberem aqui e por discutirem essa pauta que é tão importante para nós.
A senhora, até para descrever para os nossos ouvintes, né, a senhora é uma juíza negra, uma das poucas aqui do estado do Rio Grande do Sul, e se notabiliza também por isso, pela sua competência, claro, mas também por isso, e toma a frente em encontros como esse. Como é para a senhora a rotina no judiciário hoje, sendo uma das poucas negras nesse ambiente?
Sempre a gente encontra um ambiente um tanto, para nós que somos negros e negras, desconfortável no sentido de que a gente não naturaliza essa ausência de pessoas negras, né? É do racismo estrutural a naturalização da ausência do sujeito negro, da mulher negra nesses ambientes. Então, para mim, que tem uma consciência racial despertada, desenvolvida, soa sempre como um absurdo, né? Jurisdicionar e ter lado a lado, né, ao meu lado, apenas pessoas brancas. Então, por isso meu trabalho, por isso as minhas reflexões, por isso a construção desse fórum e do encontro, para que a gente possa construir políticas judiciárias que combatam o racismo, as discriminações, mas também que possibilitem que exista dentro do Poder Judiciário uma representatividade correspondente à nossa população, né? Porque a gente tem uma população majoritariamente negra no nosso país, falando de Brasil, porque a gente não atua só aqui no Rio Grande do Sul, né? E, no entanto, o judiciário tem apenas hoje, segundo a nossa última pesquisa, apenas 12% de juízas e juízes negros. E isso tem que dar, né? Não dá para a gente ficar parada de braços cruzados aguardando as coisas acontecerem. Então, embora nós não sejamos os responsáveis, juízas e juízes negros, por esse estado de coisas, por esse racismo, nós arregaçamos as mãos e trabalhamos para que esse desconforto e essa naturalização da nossa ausência termine um dia.
Doutora Karen, a senhora é uma das poucas juízas negras no Rio Grande do Sul. Aliás, esse percentual de 12% é do Brasil, mas no Rio Grande do Sul é bem mais baixo do que isso, né?
Em torno de 1%.
Pois é. Que políticas seriam necessárias, porque, como a senhora diz, não é culpa, não é a justiça que discrimine, mas o acesso mesmo é dificultado, até porque tem que fazer o concurso de vocês, é um concurso extremamente difícil, né? A gente sabe que os negros têm maior dificuldade de acesso às universidades. Então, o que poderia ser feito para que essa situação, quando se chegue lá na hora de disputar a vaga, se dispute em igualdade de condições?
Rosane, o que, que a gente tem pensado a respeito disso? Em primeiro lugar, a gente sabe que existe um déficit, né, na formação das pessoas negras, oriundas de escola pública, enfim, uma série de questões que colaboram para que o acesso seja mais difícil para elas. Ou seja, as oportunidades não são as mesmas e as ações afirmativas estão aí em razão disso, né? O que, que a gente pensa? Que programas de bolsa são muito efetivos, né? Porque um estudante negro não tem condições de parar de trabalhar, por exemplo, para se dedicar durante 4, 5, 6 anos para ter acesso a um concurso, para disputar um concurso. Essa é uma das questões. Então, a gente precisa ter programas de incentivo para que pessoas negras possam se dedicar e estudar em tempo parcial ou integral às disciplinas que são exigidas no concurso público. Segundo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem um projeto de trabalho no IAJ, onde nós compramos as bolsas de estudos das escolas de preparação para a formação das carreiras jurídicas, selecionamos estudantes, né, aspirantes a essas carreiras e os colocamos para estudarem nessas escolas. Inclusive, a Júris é uma das nossas grandes parceiras. Nós temos vários estudantes negros lá. Outra questão que é importante da gente pensar é a forma como a política de cotas é implementada nos concursos públicos, né? O que, que acontece? Existe uma linha de corte ali para acesso para as fases subsequentes do concurso, depois da prova objetiva, que dificulta um pouco o acesso das pessoas negras, que em razão de seu desempenho não vão tão bem, mas geralmente esse desempenho ele vai melhorando ao longo do concurso. Então, a gente está discutindo com o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem um grupo de trabalho lá que se debruçou sobre essa questão, para a gente mudar a métrica de acesso às fases dos concursos, assim como acontece com as pessoas com deficiência. Todos aqueles que atingem a média na primeira fase do concurso, eles vão para a segunda fase. E isso não acontece com os candidatos negros, né? O que é uma discriminação, de uma certa forma, né? Então, a gente quer mudar a resolução do CNJ nesse sentido. Estamos trabalhando numa conversa bem, bem interessante e talvez a resolução 65 seja modificada num futuro muito próximo. Mas é claro que várias outras medidas devem ser adotadas, né? Um estudante negro precisa de um apoio, de um incentivo, porque a gente sabe que a gente não está falando aqui de incapacidade, pessoas negras e pessoas brancas são iguais. Então, pessoas negras têm capacidade para acessar um cargo como o da magistratura. O que faltam são oportunidades.
Doutora Karen, além dessa questão que a senhora está abordando bastante, que é aumentar a presença de pessoas negras na magistratura, no judiciário como um todo, tem outras situações de dia a dia que a senhora identifica que há, né, essa presença do racismo e que precisam ser trabalhadas também no dia a dia do judiciário?
Com certeza. Uma das questões que a gente vem também pautando enquanto o ENAJUM, que é o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, é a formação inicial e continuada, não apenas de servidores, mas de magistrados. Os flagrantes institucionais de racismo acontecem diariamente. A gente recebe reclamações de advogados, de partes, de pessoas interessadas que acorrem aos fóruns e são confundidos com os réus, né? Os próprios advogados, às vezes, quando entram numa sala de audiência, são direcionados à cadeira do réu, né? Isso é discriminação, né? Evidentemente. Embora a pessoa não esteja ali conscientemente querendo agir daquela forma, ela naturaliza, né? Ela naturalizou que um sujeito negro, que um homem negro, uma mulher negra, são apenas o réu, jamais o advogado. São várias as reclamações de advogados que chegam no balcão, ou de estagiários, estudantes de direito, que chegam nos balcões dos fóruns em todo o país, não é no Rio Grande do Sul, em todo o país, e são direcionados para as varas de execução penal, né? Como se fossem aquelas pessoas que estejam se apresentando mensalmente, porque têm uma tornozeleira, porque têm alguma relação com um processo criminal. Ou seja, indivíduos negros são vistos como criminosos, né? A gente percebe também que em algumas situações que fogem à regra, né? Vamos deixar claro isso aqui, depois ninguém ficar dizendo que eu estou exagerando. Situações que fogem à regra, mas que demonstram que o próprio magistrado, em algum momento, compreende o sujeito negro como aquele que tem o perfil de bandido, né? Entendem que o indivíduo branco não preenche, enfim, não tem essa característica, né? Então, o que, que a gente precisa? Formação inicial e continuada em questões raciais. Isso é fundamental. Uma coisa que a gente já conseguiu também com o Conselho Nacional de Justiça, nessa nossa discussão lá e no nosso grupo de trabalho, onde nós temos assento, é a modificação dos conteúdos que são exigidos no concurso público para acesso à magistratura. E aí, a partir de agora, né, a partir do mês passado, o direito antidiscriminatório passou a ser uma matéria exigida de todos aqueles que pretendem ser magistrados e magistradas no nosso país.
Senhora, chega num ponto importante, que é discussão sobre preconceitos, não apenas com quem sofre esses preconceitos, né? Que precisa ser um tema de todo mundo, precisa ser um tema dos brancos, dos negros, de quem sofre outros tipos de preconceito. E esse evento, dessa vez, é uma união, né? Ele reúne o Fórum Nacional de Juízas e Juízes e também o Fórum de Juízas e Juízes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação. Que outros exemplos serão trazidos nesse evento e como o evento vai funcionar para o público em geral, para quem está nos ouvindo agora?
Tá bem. O Fórum e o ENAJUM, eles surgem a partir de uma necessidade de juízas e juízes negros de problematizarem, na verdade, todas as formas de discriminação, né? Nós temos diversos grupos vulneráveis, as pessoas trans, as pessoas indígenas, enfim, uma série de situações que demandam de nós, que somos magistrados, que estamos dentro da instituição, condutas que combatam essas formas de discriminação. A nossa característica nesse encontro, nosso objetivo nesses encontros, é dialogar com a sociedade. Então, é uma reunião de todos os juízes que dialogam com diferentes pessoas da sociedade, pessoas que estudaram, pessoas que pesquisam, para que, a partir desse diálogo, a gente possa demandar algumas questões institucionalmente, porque esse é o nosso maior objetivo. Ouvimos a sociedade, debatemos com ela e dialogamos institucionalmente apresentando essas demandas. O nosso encontro ele vai acontecer de segunda até quinta-feira, de forma totalmente online, com atividades às 9 da manhã, a partir de terça, né? Começamos na segunda às 18h30, terça e quarta às 9 da manhã e 18h30, e na quinta-feira às 9 da manhã. Online, inscrições gratuitas vamos ter a honra de receber a presidenta da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós nos compreendemos como juízes desse sistema interamericano de direitos humanos. Então, ela vai falar lá de São José da Costa Rica, fazendo uma palestra de abertura sobre igualdade racial na região, né, o sistema interamericano e os desafios para a igualdade racial na nossa região, nas Américas. E depois nós vamos trabalhar segurança pública, né, discutindo inclusive com vítimas. Vamos trabalhar a questão da literatura e o direito. Vamos trabalhar o direito ambiental, né, questões do racismo ambiental, saúde mental. E, por fim, nós vamos terminar na quinta-feira de manhã conversando com a nossa querida colega de vocês, a Flávia Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso na Globo News, junto com a Winnie Bueno, que é doutora em sociologia, mestre em direito, e elas vão discutir sobre essas formas de resistência de grupos vulnerabilizados. A Flávia sempre fala muito isso, né? De como a gente tem a aprender com esses grupos vulnerabilizados que constroem outras formas de resistir nesse espaço tão hostil, nessa sociedade tão hostil com relação a eles. E a gente vai aí bater um papo com elas, tentando colher os melhores exemplos e fazer algumas reflexões que sejam produtivas, que a gente possa trazer para dentro do judiciário.
Doutora Karen, nossos ouvintes questionam muito, sempre que a gente trata desse assunto, essas políticas, né, de estímulo a que os negros tenham mais acesso, e dizem que não deveria ocorrer isso, que isso é essa discriminação, isso acaba sendo um tipo de discriminação, e que os brancos pobres também têm dificuldade de acesso a concursos como o concurso do judiciário. Eu queria saber como é que a senhora responde isso, porque há uma certa... É fácil para uma pessoa branca, que nunca passou pelas dificuldades que os negros passam, por discriminações como essa que a senhora diz, de chega o advogado negro, alguém já passa para o banco dos réus. Ou talvez até a senhora mesma tenha enfrentado na sua carreira algum momento em que foi discriminada por ter pela cor da pele. Então eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né, de como... É preciso que essas políticas existam, até por uma dívida histórica que a sociedade tem com os negros.
Sim, eu gosto muito de dizer o seguinte, de falar o seguinte, se a gente olhar para as pessoas negras e as pessoas brancas que chegaram no nosso país nas mesmas condições, a gente pode perceber que as pessoas brancas naturalmente conseguiram ir ascendendo e ir chegando a vários espaços de poder, tanto é, e a vários espaços melhorar a sua condição socioeconômica, enquanto os negros não, né? A gente teve uma política de cotas que ninguém fala no nosso país, que foi a concessão de terras para pessoas brancas lá no início, quando elas chegaram aqui, principalmente os imigrantes, né? Os imigrantes chegaram aqui com terras, e isso foi fazendo com que eles naturalmente, né, e por conta disso acumulassem, né, riqueza que fizesse com que eles chegassem a essas condições que eles estão hoje na sua grande maioria. Pessoas negras não ficaram estagnadas em 134 anos, né, depois da abolição da escravidão, 133 anos depois da abolição da escravidão, continuam a sua maioria estagnadas nos mesmos lugares sociais. E isso se dá por conta de uma política que não deu atenção às pessoas negras num determinado momento da sua história e continua não dando. Então, as políticas afirmativas, embora elas possam parecer uma forma de discriminação, elas são temporárias, eu acho que isso é muito importante, e elas vêm como uma forma de se diminuir essas desigualdades. As pessoas pensam que com uma cota num concurso público ou numa universidade, a gente vai estar privilegiando uma única pessoa, isso não é verdade, né? O que a gente faz com a política de cotas? Você coloca uma pessoa dentro da universidade, essa pessoa vai adquirir curso superior, ela vai ter melhores condições no mercado de trabalho, ela vai acumular, talvez não acumule riqueza, mas ela vai ter condições mais dignas de sobrevivência. E essas condições socioeconômicas que ela adquire, ela vai colocar, com essas condições, ela vai investir em todo o seu entorno. ela vai dar melhores escolas para os seus familiares, ela vai comprar a casa para sua mãe que o governo nunca adquiriu, né? Então, são uma série de medidas, repito, temporárias, para que a população negra consiga atingir melhores condições dentro da nossa sociedade, porque até agora esse governo e essa política que se estabeleceu desde a abolição da escravidão nunca conseguiram. Eu gosto muito de falar também que pessoas negras, em boa parte, são pobres porque são negras, né? A exceção acontece com pessoas brancas. É claro que o nosso ouvinte aqui, a gente tem uma peculiaridade, né, Rosane? Porque o Rio Grande do Sul é um estado com quase, em torno de 80% de pessoas brancas, né? E claro, a gente tem uma população branca também, que é empobrecida, a gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas isso é a exceção. Se a gente caminhar por o nosso país, a gente vai verificar, e se a gente caminhar aqui no Rio Grande do Sul também, pelas zonas que são mais vulnerabilizadas, a gente vai ver uma maioria de pessoas negras ali. Você não vai ver negros em outros lugares sociais, inclusive no Rio Grande do Sul e muito fortemente aqui no Rio Grande do Sul. Então a política de cotas é uma política de reparação, é uma política que colabora para que o governo dê melhores condições de vida para pessoas negras. E a pessoa branca, se a gente, eu gosto muito de usar o exemplo do acesso ao mercado de trabalho. Mesmo ela sendo pobre, se ela for competir para o cargo mais baixo que existe na nossa sociedade, com uma pessoa negra, ela vai ganhar esse cargo.
Nós lhe agradecemos, doutora Karen, por conversar conosco aqui sobre o evento e também sobre a sua experiência nisso tudo, falando desse tema tão importante aqui para os nossos ouvintes. Juíza Karen Luiz Villanova Batista de Souza, que é da Vara do Júri aqui de Porto Alegre. Bom dia e bom trabalho para a senhora.
Bom dia, obrigada. Estão todos convidados a participarem.
8 horas e 44 minutos, esse é o Gaúcha Atualidade, sempre com o Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. Também tem em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Cirelli Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
A nova geração da linha Hyundai está esperando por você na Car House. Venha dirigir o novo Hyundai Creta, com novo design e novos itens de série exclusivos. E aproveite condições especiais para a nova geração da linha HB20. Agende agora mesmo seu test drive na Car House, na Sertório 5270. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que o saneamento é muito importante para a saúde? A gente sabe. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. Por isso, destacamos a importância da universalização e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Tem ofertas imperdíveis esperando por você. Composto Lácteo Ninho Fases 1+ ou 3+, por R$ 33,69 cada lata. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega, por R$ 30,90 na compra de 2 pacotes. Desodorante Above Aerosol, por apenas R$ 6,99 cada. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Aumente os negócios da sua empresa e diminua sua conta de luz. Venha para Espaço Luz e saiba mais como gerar sua própria energia e de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse o site e saiba mais, espaçoluzenergia.com.br, e economize já na sua empresa, na sua casa, onde você estiver, tem Espaço Luz. No mês do combate ao câncer de mama, previna-se. Juntos por um mundo melhor.
Gaúcha, a fonte da informação.
Motorista parceiro 99, seus gastos subiram muito, não é mesmo? Mas olha só, foi ouvindo você que a 99 foi a primeira a aumentar os ganhos de todos os motoristas parceiros de forma transparente. Agora o valor por quilômetro das suas corridas ficou pelo menos 10% maior. Bora ganhar mais? Confira no app a nova tabela de ganhos da sua cidade e fique por dentro dessa e de outras vantagens do programa Mais Ganhos 99. Se cuida, vai de 99.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Você já conhece o Parque Esportivo da PUC? Um dos maiores complexos de esportes, saúde e bem-estar do Brasil. É um lugar com tudo o que você precisa para cuidar do corpo e da mente. Estrutura de ponta, alta tecnologia, apoio profissional, diversas atividades como futebol, natação, yoga, pilates e muito mais. Acesse ucrs.com.br/parqueesportivo para conhecer mais e venha viver essa nova experiência. Parque Esportivo. Somos cuidado por inteiro.
São 8 horas e 49 minutos, Gaúcha Atualidade de volta. Pedacinho de céu azul agora aqui na capital, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. A temperatura é de 18 graus, muitas nuvens na capital neste momento. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, @ Stock Center Oficial. E Super Aço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Nós vamos adiante, vamos às ruas, às informações do trânsito com Sabemi, Seguros, Previdência e Serviços Financeiros. Conte com a gente. E Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Samantha Klein, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Trânsito bastante carregado aqui na CIS Brasil, onde circulo com o André Vargas, nosso motorista, em direção ao centro de Porto Alegre, em especial a partir do triângulo da CIS Brasil, em direção ao centro e ao viaduto Obirici. Também há trânsito muito carregado para quem chega a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Mais cedo houve um bloqueio feito pelo Exército, bloqueio às 8h15 da manhã, realizado ali na altura do viaduto para quem desce da ponte sobre o Guaíba, mas já desbloqueado, mas ainda há bastante reflexo nessa chegada a Porto Alegre. Do outro lado, para quem segue pela Freeway em direção à Cachoeirinha, no acesso à Cachoeirinha também há bastante trânsito neste momento. E no centro de Porto Alegre, atenção, porque em instantes começa um bloqueio na Duque de Caxias, junto ao Palácio Piratini, no centro da capital, para a entrega de viaturas pelo governo do estado. Desvio será realizado pela Praça da Matriz. Andressa.
Obrigada, Samantha Klein. E o trânsito aqui no programa. 8 horas e 51 minutos. Vamos adiante. Olha que chique, Cléo. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver, para trazer a previsão do tempo, Cléo, com um bom dia.
Bom dia, obrigado aí ao hospital. Olha, e para nós aqui está esse tempo enfarruscado aqui na capital e região metropolitana. E tu sabe que isso é muito nosso aqui, né? Muito de Porto Alegre, é muito da região metropolitana. Se tu subir a serra, não pensa nem subir muito, já vai encontrar bastante ar seco. for na direção de Santa Maria também, passa essa região dos vales aqui rapidinho, pertinho de Porto Alegre, já pega sol. Na direção de Rio Grande, Pelotas, aqui pela 116, é que pega uma quantidade maior de nuvens, essas nuvens baixas, assim parecidas com Porto Alegre, até as 10 horas da manhã, em função aí da própria umidade da lagoa. Mas a tendência é abrir o tempo, vamos ter uma baita de uma tarde por aqui, com a presença do sol e com as temperaturas em elevação, não deixo por menos de 28 aqui em Porto Alegre, e se a gente for aí para o Vale do Paranhana e o Vale dos Sinos, vai chegar a 29 graus, talvez até 30 nos termômetros de rua. É uma tarde muito quente, antecedendo a chegada amanhã de uma frente fria. Continuam os prognósticos colocando chuva para o sábado, não tem muita alternativa. O que a gente tem é só a velocidade com que esse sistema está se aproximando durante o dia amanhã. E a velocidade, eu costumo dizer que ela é uma coisa que daqui um pouco pode aumentar, assim como pode diminuir. Mas geralmente ela está se mantendo mais ou menos. Durante a tarde, pancadas de chuva aqui em Porto Alegre, e aí se discute o horário, se começa às 14 ou se começa às 15. Mas não é muito distante disso. Já na parte da fronteira com a Argentina, especialmente entre a área de Uruguaiana até São Borja, um pouco mais São Luís Gonzaga, a chuva chega pela manhã, entre 8 e 10 horas da manhã. O mesmo acontece com a chuva na direção de Alegrete, o mesmo acontece na fronteira com o Uruguai na direção de Santana do Livramento. Então, por ali a gente tem chuva cedo e depois ela atravessa o estado. Ela demora um pouco mais para chegar a Porto Alegre porque ela pega uma área de relevo. Então aí ela vai chegar, eu acredito que em Santa Maria, ali pelo meio-dia, início da tarde, e depois ela chega aqui em Porto Alegre. Mas aí quando ela chega em Santa Maria, vê bem, Andressa, tem uma série de vales de Santa Maria para cá, facilita também o deslocamento da chuva, por isso que o horário fica sempre um pouco variado. Mas tem chuva entre a tarde e a noite em todo o estado, a noite de sábado para domingo é chuvosa. A gente tem um domingo que tem chuva pela manhã, e melhora entre a tarde e a noite. Grande parte do estado já melhora à tarde. Talvez Porto Alegre, Serra, o litoral norte, aqui na ponta, demore um pouquinho mais e vá abrir mesmo à noite. Mas é aquela coisa, a quantidade de chuva é mínima no período da tarde de domingo. Tem muitas nuvens ainda em muitas áreas. E é claro, cai um pouco a temperatura. Porque amanhã, antes da chegada da chuva, a temperatura está muito alta para nós aqui também. Vai ali pelos 30 graus. E um abafamento forte. E depois é que a gente tem aí essa chegada da chuva, caindo um pouco a temperatura. Ar seco segunda, terça e quarta. Segunda, com sensação de frio de manhã. Entre a terça e a quarta, o frio já não se fará presente assim. É mais ar seco, então é um clima bem agradável. A notícia ruim, não tem muita chuva, ou não tem chuva na semana. Uhum. Semana que vem, Andressa. E o início de novembro, dá para a gente ir até o dia 15. Os prognósticos são muito pessimistas. A minha expectativa, a minha esperança é que no período de finados os prognósticos possam errar, porque geralmente a gente tem alguma chuva naquela época de finados, né? Mas desse ano a imensa maioria dos prognósticos está deixando o tempo sem chuva no período de finados aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que vai atrapalhar bastante o pessoal da agricultura e também da pecuária, Andressa.
Valeu, obrigada, Cléo Kuhn, com o Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. 8h56, anteontem, falei aqui sobre um caso de pichação aqui em Porto Alegre, na Orla, em que o vândalo foi levado à delegacia, foi preso. E aí a gente falava, né, Rosane, eu falei que coisa boa se colocassem essas pessoas que fazem isso para limpar esses locais. Porque mais do que pagar uma multa, mais do que prestar depoimento na delegacia, eles não vão fazer isso de novo. Se eles forem flagrados e tiverem que limpar, esfregar, passar pano, passar uma escova ali, os materiais de limpeza. Pois aqui perto de Porto Alegre, em Dois Irmãos, um projeto assim foi implementado. A ex-prefeita Tânia Terezinha da Silva vai nos contar como é que foi isso. Tá quase. Ex-prefeita de Dois Irmãos. Não? Bom, daqui a
antes,
pouquinho.
Enquanto
daqui
a gente pouquinho. Acha aqui a gravação da Tânia, né? Quero fazer esse registro aqui. A Tânia foi uma grande prefeita lá em Dois Irmãos também. E ela já que estávamos falando de discriminação de negros, né, ela é uma ex-prefeita negra e que fez uma gestão fantástica lá numa cidade de alemães. E eu acho que a gente precisa, de mais pessoas negras em todas as áreas. Porque é muito difícil se colocar na pele do outro, né? Eu vejo aqui pelos comentários dos nossos ouvintes, muitas pessoas não entendendo nem por que se discute esse assunto, dizendo, não, discriminação não existe. Não, tem que se colocar na pele do outro. E a gente sabe que existe, sim, a discriminação. E existe um problema que a doutora Karen abordou, que é o fato, né, do acesso às universidades. Então, muito poucos, às vezes existe a vaga e não há nenhuma discriminação por parte da empresa, mas não aparecem candidatos negros, porque naquele curso, naquela faculdade, eu já fiz muita palestra em universidade, faculdades de jornalismo, em que não tinha nenhum aluno negro. Então, óbvio, se não tinha alunos, vai faltar profissionais lá na ponta, né?
É, com certeza, com certeza. Vamos ouvir o que disse a ex-prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva, sobre pichação no município.
Olha, em Dois Irmãos aqui deu muito certo, porque nós, além de uma ação, nós fizemos várias ações, tá? E coibiu muito, mas muito mesmo. Porque muitas vezes falar com os pais ou retirar algo, o jovem não está nem aí. Agora, ele ir lá e deixar o local como ele encontrou e saber a dificuldade que tem, é muito bom, é realmente educativo. Então, foi algo que deu muito certo em parceria com a Polícia Civil, com o MP, juntamente com os familiares, né? E com a nossa prefeitura. Foi muito bom mesmo e conseguimos diminuir essas situações.
É, a gente busca sempre soluções, Rosane, Giane, para ver o que é possível replicar, o que é possível fazer para diminuir um problema como esse, que é a pichação aqui em Porto Alegre, andando pelo centro, prédios públicos. Lá no alto de prédios, a gente fica pensando como é que essas pessoas subiram para vandalizar, para pichar. Não estamos falando, obviamente, de arte, né, de grafite, de locais em que é possível e autorizado. Não, da pichação, aquela coisa feia mesmo em prédios históricos aqui do Rio Grande do Sul. É uma pena que isso exista, mas é bom quando os flagrantes acontecem, quando eles são vistos pelas câmeras de monitoramento e abordados pela Guarda Municipal. O sinal vai marcar 9 horas, notícia na hora certa, e nós voltamos em seguida.
Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers, notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Comissão da Câmara dos Deputados aprova a proposta que muda teto de gastos para governo bancar o novo Bolsa Família. Estatal Gaúcha Sulgás vai a leilão hoje com preço mínimo de quase R$1 bilhão. Ator de Hollywood Alec Baldwin mata acidentalmente diretora com arma cinegráfica durante gravação de filme nos Estados Unidos. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 18 graus. O Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de tempo seco e predomínio de sol em grande parte das regiões. No Nordeste Gaúcho, haverá maior presença da nebulosidade. O dia será quente com máxima de 30 graus no Oeste e 29 na região metropolitana. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Uma homenagem do Cremers ao Dia do Médico.
Trânsito.
Atenção para fluxo acentuado com retenção de carros a partir da Ponte do Guaíba na chegada a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Por volta das 8h15, houve um bloqueio momentâneo da via para escolta feita pelo Exército. A avenida já está liberada. Em instantes, começa também um bloqueio na Avenida Duque de Caxias, junto ao Palácio Piratini, no centro da capital. Desvio será realizado pela Praça da Matriz. Com o trânsito, Samantha Klein.
Em GZH.
Estados Unidos recomendam segunda aplicação para a vacina da Janssen e aprovam o uso de diferentes imunizantes em doses de reforço.
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendou a aplicação da dose de reforço para pessoas que tomaram a vacina da Janssen contra a Covid-19. Essa dose de reforço pode ser de imunizantes produzidos por outros laboratórios. A orientação é que tomem a dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses. Essa é a última aprovação, a última etapa, antes que as doses estejam disponíveis para a população. Para a Rádio Gaúcha, Mariana Secon.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria na manhã de hoje para manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PTB. Votaram pela manutenção da prisão do parlamentar, o relator Luiz Roberto Barroso e os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin. O julgamento é feito no plenário virtual da corte e os ministros apenas depositam o voto sem debate sobre o tema. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Silveira por cometer abusos ao ofender o Supremo e os ministros, citando que a liberdade de expressão não é absoluta. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
Ajures, juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida.
Assegurar a integridade física e moral das mulheres por meio da aplicação da Lei Maria da Penha é tarefa da Justiça Gaúcha. É por meio do trabalho de prevenção realizado por juízas e juízes que são determinadas medidas restritivas para evitar que as mulheres sejam vítimas de violência dentro de casa.
As juízas e os juízes trabalham para proteger as mulheres vítimas da violência.
Acabou a ração do seu pet? Peça sem sair de casa. Os seguros da Sabem resolvem isso e muito mais. Como assistência emergencial 24 horas, informações de vacinas e outros cuidados que o seu pet precisa. Somos você. Somos seu pet. Somos Sabem. Fale com o seu corretor ou acesse sabem.com.br.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
Confira as ofertas do Stock Center para esta quinta e sexta-feira. Papel higiênico Mili folha dupla leve 24, pague 22, R$29,90. No clube R$22,90. Detergente Brilhante sem perfume 4 quilos R$29,90. No clube R$22,90. Água sanitária Clarina 5 litros R$8,99. No clube R$6,99. Válido para as lojas de Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas. Stock Center, lugar de comprar barato.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Sua empresa possui veículos alugados ou você está pensando em terceirizar a sua frota? Com uma equipe especializada em frotas corporativas, o Grupo Betiolo, através da sua locadora de frotas, oferece veículos novos e revisados periodicamente. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp para solicitar um orçamento. Betiolo Aluguel de Frotas, renovando frotas e transformando negócios.
No trânsito dê sentido à vida.
Já pensou em investir e depositar a sua confiança naquilo que acredita? Então invista com a razão, sem deixar de seguir o seu coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Superamos em 13% o desenvolvimento do mercado farmacêutico nacional. E queremos você conosco para avançarmos ainda mais. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
O barato do Big é a economia pra você sair de carrinho cheio.
Barato do Big.
Toda sexta é dia de açougue no Big. Confira.
Capa de filé bovina, R$26,89 o quilo. Sobrecoxa de frango nat, 1 quilo, R$11,90. Costela suína, R$16,80 o quilo. Linguiça toscana Lebon, 800 gramas, R$17,90. Toda fecharia com 30% de desconto nos nossos cartões. Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big Barato, vem pro Big.
Nove horas e sete minutos, Gaúcha Atualidade. Na sua manhã aqui na Rádio Gaúcha com o Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também tem em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Conosco também Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. E Super Aço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. 19 graus a temperatura em Porto Alegre, 22 lá em Santa Rosa, na região noroeste. Uruguaiana tem 21 graus, Livramento 18 e no litoral norte, Capão da Canoa, com 20 graus nesse momento. Vamos adiante, Gisele Leblen chegando com o espaço do agronegócio aqui no programa. Oi, Gisele, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia às gurias todas do Atualidade. Olha, eu estou em dúvida, viu, Andressa, se hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez seja o mais polêmico da semana ou se eu vou com o clima aí, porque a gente está precisando de tempo seco para fazer a colheita do trigo avançar aqui no estado. Tá bem lenta por conta daquela chuva que a gente teve intensa em algumas regiões, só 5% da área. E no mesmo período do ano passado, já estava em 43%. Então, está atrasadinha a colheita do trigo. E é claro que as lavouras vão ficando prontas, né? E o ideal é que elas sejam colhidas para evitar prejuízos, porque a gente tem uma super perspectiva em relação à colheita de trigo esse ano, viu? Uma produção recorde de mais de 3 milhões de toneladas, algo que não ocorria desde 2013, e uma perspectiva também boa de mercado para os produtores. Lembrando que o Rio Grande do Sul, diferentemente do Brasil, o Rio Grande do Sul ele produz o trigo necessário para a indústria moageira, quer dizer, para fazer a farinha, e ainda tem um excedente que ele pode negociar. O Brasil, como um todo, consome mais do que produz trigo, então precisa trazer trigo de fora. E aí é sobre essa questão de mercado. Eu sei que a Giane também acompanha de perto esse assunto carne, porque nós gaúchos somos bons apreciadores de carne bovina. E eu deixo o alerta aqui, uma reflexão para a gente fazer. Nós consumidores, é claro, nós queremos ter um preço justo pela carne. A gente precisa também lembrar que o Brasil está inserido num contexto global, que as exportações têm um papel importante, por isso que essa questão da China, num primeiro momento, ela traz um alívio, porque deve trazer preços menores. Aliás, no dianteiro já estariam sendo aqueles cortes que são da parte da frente, né, do boi, já estariam com preços menores, mas no longo prazo, a exportação ela é importante para estimular o setor. Então, vale sempre a gente lembrar que o importante é o ponto de equilíbrio. As exportações, elas valorizam o produto, mas o fato de ter ficado tão mais caro não é resultado só da exportação. A exportação, ela não é a culpada, digamos assim, né? Ela valoriza o produto, sim, mas sozinha ela não tem. A gente precisa lembrar que nós estamos...
E ela também traz benefícios, né, Gisele, para a cadeia econômica, né? Então é importante, o ideal, que eu digo assim, o ideal de nós termos redução de preços em qualquer coisa, não só na carne, é quando cai o custo para o produtor, cai o custo da cadeia econômica, o custo do frigorífico, o custo do supermercado, e aí é um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, né? Ou quando se tem um avanço tecnológico, e aí, assim, eu realmente... Claro que gosto de pagar menos pelas coisas, mas não ao ponto de comemorar quando sei que algum ponto da cadeia está sangrando. E um outro ponto que eu acho importante, se tu puderes destacar, porque tu entende melhor do que eu, Gisele, é que essa suspensão, ela foi abrupta, né? Ela aconteceu por registro de vaca louca, né? Foi argumentação. E isso acontece de uma forma rápida e pega de surpresa empresas, produtores que estavam contando com esses negócios. E aí ocorre uma ruptura muito rápida e que é complicada para qualquer setor econômico lidar, né?
É mais do que isso, né, Giane? É porque o Brasil fez tudo conforme manda o figurino. Existe um acordo, né, o que se chama um acordo sanitário entre Brasil e China, e o figurino manda. Quando há um registro, esse registro precisa ser comunicado e temporariamente as exportações são suspensas. O que está preocupando e o que está intrigando neste caso, primeiro, é um caso atípico da doença, não quer dizer que a doença está circulando. Segundo, a própria Organização Mundial de Saúde Animal, que está para os animais como, né, a Organização Mundial de Saúde está para a gente, ela manteve a classificação do Brasil como de risco insignificante para essa doença. E isso que causa estranheza, porque lá em 2019 já houve algo semelhante, o registro, a comunicação, a suspensão, e o embargo durou bem menos tempo, durou 13 dias, e agora ele está se alongando. A gente não pode esquecer que quando se trata de comércio global, também existe a questão da barganha. E importante, Giane, essa questão dos custos que tu colocaste, porque assim como nós estamos tendo uma inflação, nós consumidores, o produtor também tem acumulado a maior alta de custos aí, a Farsul calcula a inflação do setor, e a maior alta de custos desde o início da série histórica, que é 2010. Então a gente tem esse peso. E importante lembrar a exportação. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, mas importante, ó, quando a gente olha as fatias, no ano passado, por exemplo, segundo a BIEC, o Brasil exportou 26% do que produz, quer dizer, majoritariamente o produto fica no mercado doméstico e a gente precisa considerar outros fatores. Houve uma grande perda de poder de consumo. E mesmo sem as exportações, o consumo já cairia. E aí as exportações têm um papel de incentivar produção, desenvolvimento. É, como tu falaste, né, Giane? Como consumidor, a gente quer pagar um preço, acho que tem que lembrar que é um preço justo, que seja bom para o consumidor, também bom para o produtor.
Obrigada, Gisele Leblen, e o agronegócio aqui no programa. Bom fim de semana para ti, Gisele. O sinal marcando 9 horas e 15 minutos. Dólar 5,68, Giane.
É, pois é, o Ibovespa também abriu em queda. O Ibovespa Futuro, o mercado, ele abre às 10 horas da manhã, o pregão, mas agora nós já temos negociações futuras e o Ibovespa abrindo em queda nessa expectativa em relação a como vai ficar a política fiscal do país. Isso está afetando bastante o mercado. Tem uma expectativa grande, né, para qualquer fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem a sinalizar como é que está se vendo a situação lá dentro do governo, né? O ministro da Economia, que tinha uma manifestação prevista para ontem à noite na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e cancelou essa participação depois de os secretários terem pedido exoneração. Então, a Bolsa hoje, de novo, abre no vermelho. E, assim, sem perspectiva de mudança, enquanto não se tiver uma sinalização de uma estabilidade, de uma transparência maior, de onde vai sair o dinheiro para bancar esse valor mais alto do Auxílio Brasil, que é o que está movimentando, estressando o mercado nos últimos dias.
Virada da hora com a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. Nós já voltamos.
Música. Sua empresa está com alguma dificuldade? A CDL Porto Alegre tem a solução ideal para você ampliar sua base de clientes, melhorar suas políticas de crédito, aumentar as suas vendas com segurança e recuperar seus ativos. Saiba como a CDL Porto Alegre pode ajudar o seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
Servidor público, a reforma administrativa acaba com seus direitos e sucateia o serviço prestado gratuitamente à população pelo Estado. Se a reforma passar, você será prejudicado e a população ficará desprotegida. Cobre uma posição pró-sociedade dos representantes eleitos. Não fique calado diante deste desmonte do serviço público. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor.
Qualibred todo dia, Qualibred é alegria, Qualibred é diferente, vem com todos os nutrientes, Qualibred pro café, pro lanche, no jantar, proteínas, vitaminas e o sabor que é demais. Qualibred todo dia, leite, fome, bisnaguinha, saúde e equilíbrio pra você e pra família.
Qualibred é a nova linha de pães da Marsala, experimente.
Qualibred.
A Feira do Empreendedor 2021 vem aí, totalmente online e gratuita, de 23 a 27 de outubro, através da plataforma Sebrae Experience, além de palestras e contato com novas oportunidades de negócios. A área virtual irá tratar da inovação nas empresas, de forma simples e prática. Acesse feiradoempreendedor21.com.br e inscreva-se. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
A Superaço, com duas unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoob pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoob. Saiba mais, sicoob.com.br/posso ajudar.
A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Sponkeado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
Confira as ofertas do Stock Center para esta quinta e sexta-feira. Detergente brilhante sem perfume, 4 quilos, R$29,90. No Clube, R$22,90. Amaciante Aquafest, leve 5 litros, pague 4 litros, R$12,90. No Clube, R$10,90. Água sanitária Clarina, 5 litros, R$8,99. No Clube, R$6,99. Válido para as lojas de Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas. Stock Center, lugar de comprar barato.
De qualquer coisa, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para mais um conteúdo disponível lá em GZH, mais um colunista disponível em GZH, que o nosso ouvinte já está acostumado aqui na Rádio Gaúcha, é o Leandro Stout. E o Stout gosta, né, gurias, vocês sabem, desconhecem o alemão, como chama o Pedro Ernesto Denardin, de curiosidades, de história, de relembrar, de mexer com a memória dos nossos ouvintes, e agora ele começou a fazer isso também na coluna em GZH. O que já está disponível hoje lá é como Porto Alegre realizou a primeira Oktoberfest do Brasil. Vocês sabiam que foi em Porto Alegre?
É, eu não li a coluna do Stout hoje ainda, mas a de ontem eu li e eu estava lendo e parecia que ele estava contando, né? Porque ele já vem pesquisando isso há muito tempo por hobby dele, né, Andressa, como tu falou. E agora ele só está, a partir de agora, compartilhando um assunto que ele gosta tanto com a gente também, né?
Muito legal, mais um conteúdo qualificado lá em GZH. Ontem uma das mais lidas foi a coluna do Stout, que ele explica, ele conta como morreu 100 anos atrás o gigante gaúcho. Tem foto, tem toda a história disponível lá em GZH. 9 horas e 22 minutos, vamos falar do furo do teto, da licença, como disse o ministro Paulo Guedes, com a consultora econômica Zeyna Latif. Bom dia, bem-vinda ao Gaúcho Atualidade.
Bom dia, prazer estar com vocês.
Bom, a gente tem uma série de assuntos para tratar com a senhora, uma série de assuntos na sua área. Vamos começar com a debandada de secretários do ministro Paulo Guedes e da posição do ministro que lá atrás, na campanha, todos os nossos ouvintes vão lembrar disso, o presidente dizia muitas vezes, então o candidato dizia, não entendo nada de economia, vou passar tudo para o Paulo Guedes e o Paulo Guedes vai ter a carta branca para resolver. E agora a gente está vendo que não é bem assim. Paulo Guedes deu uma opinião e precisou voltar atrás e sim dizer que o teto de gastos não tinha problema para aumentar o valor do auxílio. Como é que a senhora tem visto, como é que os liberais também têm visto, os que confiaram no Paulo Guedes para suas atitudes no governo?
Olha, eu acho que a gente tem que tirar lições desses episódios, né? Então, primeira coisa, essa expectativa que você coloca um ministro que seja tecnicamente preparado, que tenha compromisso com boas políticas públicas e achar que isso é suficiente. Todas essas agendas que o país precisa enfrentar, principalmente na questão fiscal, na forma como a gente gasta os recursos públicos, são agendas que tem que, elas não são do ministro, são agendas de governo. Então, é aquele discurso da campanha já tinha inconsistência por si só e as pessoas resolveram acreditar. Mas mostra uma falta de maturidade, uma falta de compreensão do tamanho dos problemas do Brasil. Então, assim, essa lição precisa ser aprendida. Não se trata de ter um bom ministro. A gente já tinha visto isso no governo Dilma com o ministro Joaquim Levy. O presidente da República, ele precisa ter convicção da importância da disciplina fiscal, do bom uso do recurso público. Isso não se terceiriza, não existe isso. Então eu espero, né, eu realmente desejo que em próximas campanhas eleitorais a sociedade esteja mais vacinada a esse tipo de coisa. O presidente, ele é o grande responsável pela agenda. Ainda que a gente possa falar, mas o Paulo Guedes podia ter tido outra conduta e tal, mas o ponto, a palavra final é do presidente, para o bem e para o mal.
Com a saída desses quatro secretários da equipe de Paulo Guedes ontem, o mercado já começou reagindo mal. Qual é a sua expectativa na substituição? Porque não me parece fácil, nesse momento, agora escolher os substitutos, considerando-se a situação em que o país ficou, né, de descrédito até em relação ao teto de gastos.
Olha, foi muito didático, eu acho, a esses técnicos terem saído. São pessoas muito capacitadas, muito experientes, com reputação. Então foi muito simbólico e didático para o país também. Agora, rigorosamente, a gente achar que vão entrar outras pessoas e que, porventura, poderão consertar, fazer uma arrumação, isso tampouco vai acontecer. Então, eu volto ao meu primeiro ponto. Tudo bem, você pode colocar bons técnicos ali, tenho certeza que nos quadros do funcionalismo público, tenho convicção que tem excelentes nomes ali, pessoas que vão continuar, mas uma capacidade, né, um poder de ação muito limitado. Porque quem tem a caneta é o presidente. Né? E é assim que tem que ser. Então, enfim, essa saída, ela é didática, é um aprendizado também, é um sinal muito importante, muito forte, mas não dá para a gente achar que vem outras pessoas e vão poder eventualmente contribuir para um acerto da política econômica.
Zeyna, dado o avanço que nós tivemos na última semana em relação a esse furo do teto de gastos com a manifestação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de pedir a licença para furar o teto, da aprovação na Comissão da Câmara dos Deputados da proposta para mudar esse teto de gastos, apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter dito que não iria estourar o teto, enfim, dado esse avanço da situação, como é que se controlaria isso agora para evitar tantos danos?
Olha, eu entendo que nós vivemos numa democracia que conta com instituições que a gente chama dos freios e contrapesos, enfim, tem que ter, os freios têm que funcionar. Até porque essa mudança que está sendo proposta, no caso da PEC do precatório, que abriria esse espaço para gastos, a motivação é uma motivação populista, eleitoreira, né? Que muda, portanto, o jogo democrático, né? o jogo eleitoral, para o ano que vem. Então, não é qualquer mudança, não é que nós estamos aqui discutindo um aprimoramento da regra do teto. Não, são objetivos de curto prazo visando a eleição. Então, eu entendo que, primeiro, ainda que a palavra final seja da Câmara, né? Porque foi uma proposta de emenda constitucional da Câmara, então a palavra final é essa, mas eu acho que, enfim, cabe ao Senado se manifestar e eventualmente não deixar avançar essa proposta. Você fala, mas puxa, mas vai deixar as pessoas desassistidas, né? Que se procure outras formas. Mas essa forma não é adequada, até porque, né, toda a repercussão que isso tem na inflação. Na inflação, nos juros e, portanto, na capacidade de recuperação da economia, na capacidade de geração de empregos. Então, a gente já sabe o fim dessa história. A gente sabe que, no final, são justamente as classes populares que acabam sentindo mais. Se dá numa mão, tira na outra, é a frase que mais se ouve dos economistas. E é verdade. Então, primeira coisa, assim, tem as barreiras, né? O Senado tem que cumprir um papel importante aqui e aprofundar esse debate.
Os nossos ouvintes...
Agora, eu entendo também que instituições de controle, Tribunal de Contas da União, também precisa se manifestar. Porque são iniciativas que, como eu disse, mudam o jogo eleitoral ou influem no jogo eleitoral. E a gente já passou por isso em 2014, acho que a gente não pode repetir no erro. Quer dizer, em 2014, os manuais de respeito... A disciplina, o espírito da lei de responsabilidade fiscal foram rasgados, esses manuais. A gente não pode repetir no erro.
Nossos ouvintes, quando a gente fala em responsabilidade fiscal, especialmente com o Auxílio Brasil, criticam dizendo, vocês não querem que dê dinheiro para os pobres, não querem que os pobres melhorem, estão passando fome, enfim. Eu peço que a senhora explique de maneira bem didática para os ouvintes o porquê que tem essa frase que está sendo dita por todos os economistas. Dá com uma mão, mas tira com a outra.
Olha, as pessoas, eu entendo a dificuldade das pessoas, né? Então, acho que a nossa função como economista é tentar explicar isso. Primeiro, que esse debate no Brasil, esse debate no mundo é muito mais maduro do que no Brasil. Então, essa clareza de que ao fazer uma política pública, por melhor intencionada que ela seja, você tem que tomar cuidado para que não cometa excessos e não gera inflação, isso é uma coisa que a gente já deveria ter aprendido, que é uma coisa para lá de consolidada no mundo. Nós estamos com uma inflação de 10%, que não vai ceder rapidamente, e não é culpa da pandemia apenas. Foram excessos nas políticas de socorro. Na hora que vem a política, todo mundo celebra. Mas a gente precisa entender que existem restrições, não existe milagre em economia. Uma hora a fatura chega. Primeira coisa. Segunda coisa, existia sim espaço para fazer esforço fiscal, para aumentar o socorro a essas famílias, né? De forma a não pressionar o orçamento. Ninguém, né, não se toca no assunto das emendas parlamentares, o fundo eleitoral. Então, assim, há sim opções. É porque não há desejo de mexer nessas opções. E aí utiliza o discurso emotivo para convencer. Mas isso não é correto. Existe sim espaço para tentar compensar. Esse era o espírito da PEC emergencial do início do ano. Olha aqui, A gente vai ter que fazer gastos, quando tiver que fazer, os gastos obrigatórios sobem, a gente faz ajuste. Não funciona, não está funcionando, o espírito da disciplina fiscal está sendo desrespeitado. E só uma medida de curto prazo, né? Então, essa questão é importante e precisamos entender que se hoje essas famílias estão em situação vulnerável, é porque houve falha também na gestão da saúde, né? Quanto mais demora para resolver o problema da saúde, mais demora para a economia voltar, mais se sobrecarrega a política pública. Então, isso é importante, as pessoas realmente entenderem que não existe milagre na economia. O que existe é política pública bem feita, focalizada. Por exemplo, o auxílio emergencial, por mais meritório que ele tenha sido, ele foi muito mal focalizado. Foi muito mal focalizado. Muitas pessoas receberam e não eram elegíveis. Foi também mal calibrado. Então, esse cuidado, porque uma coisa é a gente defender grandes temas. A outra coisa é você desenhar política pública bem feita, com respeito ao recurso público. E sem gerar inflação, que agora o Banco Central vai ter que subir juros muito mais ainda, deveria, e vai machucar muito mais a economia. Então, a gente precisa realmente ter essa clareza no país. Que, aliás, é algo muito mais consolidado em muitos vizinhos, inclusive, da América Latina, que tem isso muito mais claro que a gente aqui.
Zena, agora o presidente anunciou ontem também que vai ter um auxílio para os 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do preço do diesel. Junta-se a isso, né, o aumento do auxílio emergencial, que, repetindo aqui o que eu disse no início do programa, a gente não é contra a existência de políticas sociais e de socorro aos miseráveis, mas o problema é que não está cabendo dentro do orçamento isso. Essa,
não,
especificamente
não quer,
em relação
disse,
a esse
tem
ponto.
Tem espaço para cortar despesa. Tem espaço.
Pois é, era isso que então eu queria lhe perguntar, assim, de onde tirarem das emendas parlamentares?
Exato, tem espaço. Tem, eu acho assim, teria que esgotar primeiro todas as opções de corte de despesas, que existe sim proposta de especialistas, né? Só para requalificar isso, que essa frase não cabe no orçamento, ela precisa ser requalificada. Bom, e se junta, né, se soma agora essa questão do auxílio aos caminhoneiros, né? Desculpa, eu interrompi você.
Não, tudo bem, é que a gente está distante, né, tem um pouquinho de delay, eu acabei também falando em cima. Mas a pergunta era essa, assim, que, de onde mais cortar? Porque a gente fala das emendas, também nós aqui sugerimos, mas o Congresso nem pensa em cortar as emendas. De onde poderia sair? Ainda tem um outro gasto que poderá aparecer aqui. O Senado aprovou ontem um projeto do senador Luiz Carlos Reis de 2 bilhões a mais de socorro até o final do ano para Santa Casas e hospitais filantrópicos. Então, essa conta vai subindo. E no caso do socorro aos caminhoneiros, a dúvida que se tem é: isso não abre, não cria uma bola de neve, porque se o dólar aumenta mais e o diesel sobe mais, vai ter que aumentar esse socorro e ficar, de certa forma, refém de um auxílio que está sendo dado sem ter uma base permanente de pagamento?
Olha, é importante essa sua colocação. Primeiro que a gente está falando de um auxílio que, para mim, parece bastante claro que não resolve o problema, né? Para começar. Segundo, que não é essa a melhor forma. Não é a melhor forma. Hoje a gente tem uma taxa de câmbio muito mais pressionada do que seria o esperado em função do ambiente internacional, em função das características do país. A taxa de câmbio, se a gente fosse considerar os parâmetros pré-pandemia, deveria estar na casa de 4,20 mais ou menos. Então, esse descolamento já diz muito sobre os nossos erros. E ainda mais porque o Brasil teve uma volta rápida no ano passado, por essa razão também se imaginaria que a nossa moeda não estaria tão enfraquecida. Então, mostra que realmente existem erros de política econômica. Quando você, em vez de enfrentar e tentar corrigir esses erros, mesmo que você não consiga plenamente, mas mostrar o seu compromisso e tomar atitudes concretas nessa direção. Você fala, puxa, eu fiz, cortei, tal, mesmo assim não foi suficiente. Pelo menos você sinalizou o compromisso. Então, essa questão da credibilidade, ela é essencial. Né? Não se trata de resolver os rombos orçamentários da noite para o dia. Ninguém está esperando isso. Mas é uma questão de demonstrar compromisso com o ajuste das contas públicas e já no curto prazo tomar decisões nessa direção, mesmo que sejam, se mostrem insuficientes. Então, a gente poderia ter tudo isso para dizer que se a gente tivesse essa sinalização, a gente poderia ter preço de combustível muito mais em conta. Então, repetir nessa estratégia do Brasil de sempre, né, que olha, eu não resolvo o problema, mas crio mais outro, quer dizer, para corrigir um problema eu crio outra distorção, a gente fez isso de forma recorrente no país. A gente faz isso, né? Alguns mais, outros menos. Então, essa visão de curto prazo, ela é muito ruim para o desenvolvimento da economia.
E com propostas rasas, né? Complicado isso.
Que não resolve.
E que cria novo problema, né?
Exato.
Zeina, nós estamos com uma inflação já de dois dígitos, né? Acima de 10%. Nós estamos com uma taxa de juro que já vem subindo bastante, com o Banco Central apontando que vai prolongar essa elevação da taxa de juro ao longo de 2022. Nós estamos no dólar com esse patamar. E aí, considerando o que está acontecendo e o que tende a acontecer pelas sinalizações do governo federal, pelas sinalizações que o Congresso tem dado, o que esperar desses indicadores, que parecem números tão frios e tão longe da gente, mas que impactam, como tu deu como exemplo mesmo, né, nos combustíveis, por exemplo?
Uhum. Olha, eu não vejo por hora sinal assim que a gente possa ficar mais tranquilo em relação à inflação. Tem muita pressão ainda, na minha opinião, para se materializar, e a gente agora tem esses fatores novos aí, esse novo patamar do dólar. Então, por exemplo, quando se olha o índice de inflação no atacado da Fundação Getúlio Vargas, ela deu um respiro ali, né? Bom, vai pressionar de novo com essa escalada do dólar. Mas, além disso, quer dizer, tem muita pressão ainda se materializando, pressão inflacionária se materializando. Eu não vejo alívio por hora, né? Primeiro, porque o governo insiste nesses erros de política econômica. Segundo, porque o efeito da alta de juros do Banco Central ainda vão demorar para aparecer. Então, a gente vai ficar um tempo meio que dependendo da sorte, no sentido de ter o ciclo de chuvas, felizmente, né, tá chovendo um pouco mais, mas, enfim, a gente fica muito dependendo da sorte, né? E isso é perigoso. Então, eu vejo com preocupação esses patamares de inflação. Uma característica da inflação elevada é que ela também fica naturalmente mais rígida, mais teimosa. O empresário, o dono de algum estabelecimento, enfim, todo mundo que de alguma forma está fixando o seu preço, quando vê tudo subindo, fala, puxa, eu também vou ajustar meu preço. Eu acho que eu não vou correr o risco de perder mercado. Eu vou arriscar porque está tudo subindo. Então, essa dinâmica, né, inflação mais alta, ela acaba gerando esse tipo de dinâmica, é muito mais difícil combater. E essa alta dos juros ainda não é o suficiente. O Banco Central está subindo todo mês, mas ainda não é suficiente para, de fato, trazer a inflação mais tempestivamente para a meta. Então, a inflação ela vai continuar chateando. Essas projeções do mercado para o ano que vem, de uma queda mais forte, eu vejo que tem que ser visto com cautela, né? Eu imagino que as projeções de inflação vão continuar piorando para o ano que vem. Então, é um quadro que por aí eu não vejo, não vejo alívio. É um alívio modesto, vamos dizer assim. Acho que é um alívio modesto. E, do ponto de vista de atividade econômica, claro, tem setores que vão voltando, felizmente, com o fim do isolamento social, alguns setores de serviços, mas de uma forma geral, olhando a economia no seu agregado, é um quadro de uma economia muito enfraquecida, né? Que não tem, teve a tal recuperação em V, é verdade? Teve sim, mas não tem força para a economia avançar. A gente já tem visto já há vários meses a economia praticamente andando de lado. E é claro, tem setor que vai melhor, tem setor que vai pior, não é homogêneo, é claro, né? Depende do setor, tem setor que está muito feliz, mas o retrato como um todo é um retrato de uma economia que avança num ritmo muito lento, se é que avança, e com todas as repercussões disso no mercado de trabalho, que a gente tende a ter também uma acomodação nessa geração de vagas que a gente viu, importante, mas a tendência é de acomodar também. Então, é um quadro que ainda é de cautela, que traz preocupação.
Zena, eu queria contar com o seu didatismo, seu conhecimento de economia, para tentar explicar um pouco, sair desse lugar comum que as pessoas às vezes olham e dizem, por exemplo, eu trabalho aqui acompanhando as mensagens dos ouvintes, e eles não conseguem compreender, muitos, né, não conseguem compreender essa ideia de que é preciso ter esse ajuste nas contas, que não é o mercado financeiro que ganha simplesmente, que está preocupado porque vai perder dinheiro. Que quando se fala nessa situação, o mercado financeiro reagiu mal, tem um efeito lá na vida real das pessoas. Isso é um ponto difícil, sim, de entender, porque muitas pessoas, sim, que nos acompanham aqui acham que, bom, se as pessoas estão passando fome, o governo tem que prover de alguma forma, não importa de onde vai sair esse dinheiro. E de que forma impacta na vida de quem está lá na ponta, comprando feijão e arroz, estas medidas, quando elas são tomadas sem que tenha uma base no orçamento, na arrecadação, para financiar a política pública?
Olha, essa dificuldade das pessoas é absolutamente compreensível. E tem um lado até que é bacana, quer dizer, as pessoas se preocupando com o próximo, tendo empatia por aquele que está, né, sofrendo as consequências da crise. Eu acho que são valores da nossa sociedade que a gente tem que valorizar. Né? De forma alguma eu vou desrespeitar esse tipo de questionamento, pelo contrário, vejo muito mérito. Agora, é muito importante entender que não se trata de tema de mercado financeiro, quer dizer, bate no mercado financeiro? Bate! Mas não se trata disso, até porque o mercado financeiro, fazer a valorização das carteiras, e veja, mercado financeiro não é só... Tem os agentes que estão ali, mas no fundo estão administrando o dinheiro das pessoas. E todo mundo quer olhar o seu rendimento e ter bom rendimento. Todo mundo quer, né? Então, essas pessoas que estão ali, os gestores de carteiras, eles estão tentando, da melhor forma possível, proteger o dinheiro das pessoas, né? Dos seus clientes, dos investidores. Mas, dito isso, o mercado financeiro, ele sempre vai se ajustar à realidade. Então, por exemplo, era muito comum as pessoas lá atrás falarem assim, o mercado financeiro gosta de juros elevados porque remunera mais as carteiras. Esse quadro que a gente está é um quadro de juros que vão subir e o mercado não está celebrando, né? Porque vai, machuca na bolsa, machuca a capacidade de endividamento das empresas e, portanto, machuca o crescimento. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que não importa o mercado financeiro. O mercado financeiro vai se posicionar. Se o cenário é ruim, vai se posicionar para o cenário ruim. Se o cenário é bom, vai se posicionar para o cenário bom. Isso é um detalhe nessa história. A questão é que, independentemente da postura dos preços de ativos, existem restrições na economia. Existem restrições. E a melhor forma de a gente ajudar as classes que estão ali sofrendo as consequências da pandemia é ter responsabilidade na gestão da política pública, usar bem o recurso, né? O recurso, ele custa muito. A gente está falando de gastos que são financiados por uma dívida que custa caro, ainda melhorou muito, mas ainda custa caro, por uma estrutura tributária que sufoca a economia. Então, seria muito bom mais zelo no uso do recurso público para poder reduzir lá na frente a carga tributária, né? Fazer reformas tributárias que permitam a redução da carga, não apenas a simplificação, mas a redução, para a economia funcionar melhor. Essas políticas de socorro de curto prazo, elas precisam ser feitas, mas sempre com esse cuidado. olha, eu estou tirando, eu estou pondo aqui, mas eu tenho que tirar de algum lugar. Eu tenho que fazer alguma medida compensatória. Plena, às vezes não, mas pelo menos parcial. Olha, vamos ter que falar aqui com os deputados que as emendas parlamentares vão ter que ser mais modestas. Vamos ter que acertar que o fundo eleitoral vai ter que ser modesto. Vamos ter que fazer ajuste na folha do funcionalismo, ainda que temporário. É essa a ideia. E não simplesmente sair gastando, achando que o céu, assim, que não tem limite. Né? Não é assim que funciona, lamentavelmente. Lamentavelmente, a vida tem restrições. Os países, né, o gestor de política pública enfrenta essas restrições.
Okay.
Então, é isso. Não, quer mesmo ajudar as pessoas mais humildes, tem que pensar também no dia seguinte.
Consultora econômica Zeina Latif, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Bom dia e bom trabalho.
Bom dia a todos.
Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
Hora certa. Chegou o Bertone Med, o melhor ensino de alta performance do sul do Brasil.
Faltam 12 minutos para as 10 da manhã.
Você já ouviu falar em ensino de alta performance? É a combinação de três fatores: cultura de excelência, método consagrado e professores inspiradores, com mestrado e doutorado. É isso que faz os alunos obterem o alto desempenho. Chegou o Bertone Med, o melhor curso preparatório de medicina do Brasil, agora em Porto Alegre. Acesse bertonemed.com.br.
Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo, na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
A Car House apresenta um novo jeito de adquirir o seu Toyota. Chegou o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro para dar uma entrada a partir de 60% do valor do veículo. Tem até 2 anos sem pagar parcelas. E no final do plano, tem recompra garantida. E pode trocar o seu Toyota por um Toyota novo de novo. Fale com o consultor Car House e confira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que o saneamento é muito importante para uma vida melhor? A gente sabe. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, o valor do imóvel sobe quase 17%. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Tem ofertas imperdíveis esperando por você. Composto Lácteo Ninho Fases 1+ ou 3+, por R$ 33,69 cada lata. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega, por R$ 30,90 na compra de 2 pacotes. Desodorante Above Aerosol, por apenas R$ 6,99 cada. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Nove horas e 52 minutos já. O Creta nova geração chegou na Car House Hyundai, mais tecnológico e sofisticado do que nunca. Agende hoje mesmo um test drive na Sertório 5270. Bradesco abra sua conta grátis pelo app. Rede de Farmácia São João, uma das 5 maiores marcas do estado, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021. Grande empresa do Rio Grande do Sul. Ano após ano, a Rede de Farmácia São João figura entre as maiores marcas do estado, lembrada na preferência dos consumidores. São mais de 800 lojas dessa que é a maior rede de varejo farmacêutico do sul do país. Presente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsan, evoluir nos define. E onde sua empresa estiver, ela pode contar com as melhores soluções analíticas da rede de entidades parceiras. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções na sua região. Antes do Pedro, gurias, origens. É dia de trazer as dicas, as nossas informações sobre turismo, sobre coisas nossas, sobre coisas aqui do Rio Grande do Sul, gastronomia. Hoje vai ser rapidinho, mas a minha dica também é rápida para quem está em Porto Alegre. Não precisa nem sair da cidade. É o Quarto Distrito, que é um polo cervejeiro aqui do Rio Grande do Sul. Tem vários restaurantes, tem várias fábricas de cerveja, tem até visitação a essas fábricas. Então a minha dica é locais no Quarto Distrito aqui em Porto Alegre. Locais tem o For Beer, tem tantos outros, eu não vou citar alguns aqui, se tem só um que reúne várias dessas cervejarias, que é o For Beer, que tem um baita de um pavilhão ali na Zona Norte de Porto Alegre, no Quarto Distrito, e tem outros tantos que são muito convidativos para os nossos ouvintes, até para ir nesse fim de semana. E o teu, Rosane?
Nossos ouvintes vão pensar que a gente só bebe aqui, mas a minha dica é Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma nossa região muito apropriada, é considerada a champanhe do Rio Grande do Sul, né? Muito apropriada à produção de espumantes. Lá tem a Don Giovanni, lá tem a Cave Gás, enfim, tem espumantes de excelente qualidade e é para lá que eu gostaria de ir, meninas.
Giane.
Bom, meu destaque é da Serra Gaúcha, porque a gente não só não bebe só, a gente come também, né? Então, é o Castelinho Caracol, né? Lá em Canela, ele tem um museu, foi uma das primeiras casas construídas lá na região, é bem legal. E melhor ainda é a Apple Strudel, que é a torta de maçã que eles fazem no fogão a lenha e dá para comer com um sorvete derretendo nela, bem quentinha. É uma delícia, com um cafezinho preto bem amargo.
Ah, meu
olha,
Deus!
para provocar contrastes de sabor.
Gostei, vocês estão bem de dicas, hein? Origens. E a tua dica, hein, Pedro Ernesto Denardin?
Minha dica é aproveitar as três dicas de vocês e fazer um passeio no final de semana, pode ser?
Até para não ficar com gosto amargo do empate de ontem na boca.
É, né? Porque foi complicado, né? Nos 49 minutos, 45 segundos, o Inter ganhava de 1-0. Tinha contra si um adversário difícil, estava segurando o jogo. E no último momento da partida, no último ataque, o Inter tomou gol de empate. Então tem assim um misto de consequências que são relacionadas ao Internacional. Primeiro, o Inter está feliz porque está no G6. Segundo, o Inter está triste porque ganhava de 1-0 e deixou empatar no último minuto. O que dá para este jogo aquela ideia de derrota, que não é derrota. É um grande adversário, é um time que está bem colocado. O empate foi justo, se a gente colocar. Agora, tomar gol depois do antepenúltimo, é uma loucura, é uma coisa frustrante. Só que a vida continua, né? E agora já tem Corinthians, e o Corinthians está em crise. Ele perdeu pro São Paulo e os caras vêm assim, ó, puxa com a corda esticada para jogar contra o Internacional, domingo, 16h, dentro do Beira-Rio. Vai ser um grande jogo, um grande clássico, e eu tenho certeza que os torcedores colorados que puderem entrar no Beira-Rio estarão vendo uma partida de duas grandes equipes. E o Grêmio? Bom, o Grêmio só na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Enquanto isso, o Mancini dele treinamento, para ver se melhora, né? Porque o Grêmio ganhou do Juventude, mas a bolinha do Grêmio ainda não é confiável. Precisa melhorar. Quem sabe o Mancini consegue isso e já na segunda-feira o Grêmio põe lá na tabela mais uma vitória e começa a sair desta zona que incomoda tanto, que é a zona de rebaixamento. Tá bom?
Tá bom, Pedro. Bom fim de semana.
Beijão pra vocês. Tchau.
Qualibred é mais que pão. Qualibred é um pedaço de alegria para o seu dia. São 9h57. Bom, um minuto para cada uma, então, para os destaques prometidos no início do programa e para chamar também lá para as colunas em GZH, Giane Guerra.
Olha, R$5,70 a cotação do dólar agora. Na coluna em GZH eu falo sobre investimentos, né, para o dinheiro, finanças pessoais, que estão agora pagando mais, com uma rentabilidade maior. Por quê? Porque eles se baseiam em emprestar dinheiro para o governo. E toda vez que se tem uma turbulência assim, o governo precisa pagar juros maiores. Então é o Tesouro Direto. Tem mais informações sobre esse investimento lá em GZH e também sobre investimentos de empresas. A Abaco Brasil, uma urbanizadora, então começou a construir um empreendimento na Zona Norte de Porto Alegre, chamado Tecnópolis. Vai ser um loteamento com mais de 300 terrenos. Só na urbanização, investimento de R$50 milhões. Vai ficar pronto em 3 anos. E esses terrenos são para vender para outras empresas se instalarem ali naquele local. Então a ideia é que seja um polo empresarial e logístico. Tem mais detalhes e foto em GZH.
E os teus últimos destaques, Rosane?
Bom, lá na minha coluna tem o fogo no parquinho, fogo no Ninho Tucano, a briga dos apoiadores do governador Eduardo Leite, acusando o governador de São Paulo, João Dória, de tentativa de fraude na prévia do PSDB. Detalhes lá na coluna. E quero encerrar com um convite. Amanhã é dia, o famoso dia do MEC, dia feliz. O dia em que toda a renda da venda do sanduíche, do Big Mac, do McDonald's, vai para instituições de atenção ao câncer, e no caso, câncer infantil.
Ah, isso é bem legal. Tem pessoal que faz, eu já ajudei numa das vaquinhas, Rosane, para comprar o lanche, e não é para comer, é para doar para instituições, além do dinheiro, doar o lanche, né? Compramos 60 lanches lá, num grupo, e aí esses lanches são levados também para crianças de instituições. É bem legal o que acontece amanhã.
Vou vender uns tickets para vocês duas.
Opa,
agora.
Opa, manda aí, manda aí. 9h59, Rosane, que sempre ajuda nesse projeto. Eu lembro que todo ano a Rosane manda um e-mailzinho dizendo, olha só, tem os tickets aqui. Então, manda aí, Rosane. 9h59, nós ficamos por aqui com Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Bom fim de semana, Rosane.
Bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau, Giane.
Tchau, Rosane. Final de semana florido para ti. Beijo, Andressa. E até segunda, ouvintes.
Beijo para vocês. Nós voltamos na segunda-feira. Te esperamos aqui na Rádio Gaúcha às 8h10. Ótimo fim de semana. Tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.